O Papo do Zap Zap é com esse jornalista Tico Oliveira, esse jornalista que tem 39 anos, mais de 39, porque só de Jornal Impacto, 39 anos, do Instituto de Cronais de Pesquisas, e mais a Rádio Clube de Conquista, Rádio Regional, são mais de 43 anos nessa profissão. E hoje estamos aqui no oferecimento do Instituto Tigranais de Pesquisas para homenagear o grande jornalista, o decano do jornalismo conquistense, nosso amigo Jeremias Macário, que completa, tem 80 anos de idade aí na ativa e completa 53 anos no jornalismo, na Bahia, né? Foi homem do Jornal à Tarde, um grande jornal da Bahia, de Salvador, que representa a Bahia e o Brasil, e assumiu a sucção em Vitória da Conquista nos anos 90, e nós estávamos na luta. Ele lembrou as perseguições que nós, jornalistas, né, enfrentamos, como eu, enfrentando juízes, delegados, esse povo que também teria que representar a lei com afinco, com justiça, mas que acabam aquele velho ditado, quer ver quem é o homem, dá o poder para ele e acaba, né? E o político também, né? Quer ver quem é o político, dá o poder para ele. Então acabam virando marginais até dentro da lei. Então, hoje é uma homenagem especial ao nosso amigo Jeremias Macário, que vai fazer um sarau na praça na sexta-feira. E agora no Papo do Zap Zap, no podcast, ele revela tudo. Um abraço, felicidades e parabéns pelos 53 anos de jornalismo, meu amigo Jeremias Macari.
Olá, grande amigo e jornalista Tico. Você lembrou bem aí que naquela época foi uma fase de muitas violências contra jornalistas. Eu me lembro muito bem, era diretor do Sindicato de Jornalistas de Vitória da Conquista e foi uma luta. Eu mesmo fui perseguido aqui durante meu período na chefia da sucursal do Jornal Tarde, cheguei aqui em 1991 até 2005, fui ameaçado de morte, inclusive, pelo delegado Wilson Feitosa, naquela época, que denunciei irregularidades, abuso de poder e outros crimes, né? Pois é, meu amigo. E naquela época me lembro que a gente lidava com imprensa escrita, jornalismo escrito, né? E não tinha a tecnologia, as facilidades que hoje tem. Era tudo feito com muita dificuldade. Inclusive, passar matérias, fotos lá para o Jornal à Tarde, em Salvador, era uma luta. Mas mesmo com a tecnologia de hoje, que hoje os blogs representam os jornais antigos, né? Apesar disso tudo, eu acho que ainda o nosso jornalismo deixa muito a desejar em termos de conteúdo. Mas não é isso que eu quero falar, né? Uma das coisas é me referir ao meu período de 53 anos de jornalismo. Entrei no Jornal Tarde Profissional em 1973, como revisor. Lidei lá na capital, como editor de economia, repórter, na área especializada de economia. E para que vim chefiar a sucursal em 1991. Para mim foi uma grande aprendizagem profissional. Me deu régua e compasso. Eu aprendi como funcionava mesmo um jornal, né? desde o repórter a campo até a finalização na gráfica do jornal. Então aqui foi aqui que eu aprendi a administrar, conhecer como funcionava a circulação, a assinatura, a fabricação, a impressão do jornal, tudo sobre o jornal. Inclusive, foi aqui que me especializei mais na fotografia. Pois é, estou completando 53 anos de jornalismo. Quando aqui cheguei, me lembro muito bem, todos os jornalistas eram provisionados. E diplomado, não é que querer me exibir nem coisa nenhuma, mas o único diplomado era eu, né? E fui o primeiro jornalista diplomado a atuar em Vitória da Conquista. Eu não digo isso por exibição. A faculdade dá a sua formação, mas a experiência é no campo, é no trabalho, né? Não quero desfazer dos jornalistas provisionados de jeito nenhum. A escola dá a formação, dá mais corpo, dá mais estrutura, mais conhecimento, saber. Mas a questão da ética, a questão da responsabilidade com o jornalismo, não depende muito do diploma, né? Depende da formação, do caráter da pessoa. Eu vejo aí muitas coisas de irresponsabilidade jornalística. Não precisamos. Precisamos evitar isso, condenar e denunciar. E aqui naquela época do final dos anos 90, né? Início e final, até início dos anos 2000, havia muita, muita violência. E políticos que ainda tinham aquele ranço atrasado, arcaico, lá dos coronéis, que queria fazer jornalista engolir a matéria que tinha feito. E aconteceu isso aqui nos anos 90, essa ameaça, não vou citar o nome de a pessoa que tentou não ameaçar o jornalista e o jornalista, mas houve casos. E houve outros casos. E comigo houve casos também de ameaças. Mas é isso. E quanto ao nosso sarau está completando 16 anos de existência. Isso aqui funciona no Espaço Cultural A Estrada, que é aqui anexo à nossa residência. E é uma reunião cultural com jornalistas, escritores, intelectuais, estudantes e pessoas interessadas na cultura. Eu sempre digo aqui, que é o nosso princípio, que aqui não é um movimento político, apesar de pessoas tentarem filtrar esse conceito, né? Tentar deturpar, mas a gente sempre está chamando a atenção para não cairmos no, na tentação de fazer política partidária. Fazemos sim, política cultural. Lutamos sim pela revitalização da cultura, pela criação do Plano Municipal de Cultura, pela abertura dos equipamentos culturais. Claro, aí, não, para nós, qualquer governo que esteja no, na administração, pode ser de esquerda, pode ser de direita, pode ser de centro, não importa. Nossas reivindicações, nossa luta em defesa da cultura e nossas críticas continuam. E o Sarau na Estrada é um projeto arrojado, é um projeto ousado, que eu digo, e de desafio, né? Nós temos nosso formato aqui e nós resolvemos, já tem muito tempo que a gente está com essa ideia de levar o sarau ao povo. Como dizia Milton Nascimento, o artista tem que estar onde o povo está, né? Tem que ir onde o povo está. Então nós vamos fazer esse projeto piloto só em levar o sarau à estrada, que vai acontecer no dia 24, a partir das 16 horas, na Praça 9 de Novembro. Só isso já é um sucesso. É inédito. E o que eu saiba, nenhum sarau, nenhum, nem na Bahia, nem na Vitória da Conquista, nunca tiveram a sua ousadia de levar o sarau à rua, ao povo. E lá nós vamos ter roda de capoeira, vamos ter exposição de artes plásticas do artista Beto Davi. Vamos ter também uma exposição de artesanato, cocos e cabaços, de nosso músico e compositor Walter Lages. Vamos ter declamação de poemas, falas, agora com as disciplinas, porque nós temos horário, né? Não é igual aqui que nós realizamos no nosso interno. Nosso horário é 16 horas até às 18, mais ou menos, né? É isso aí, meu grande Chico Oliveira. Eu acompanhei seu roteiro todo, aquela questão da prisão lá na casa de detenção penitenciária. Inclusive, você se lembra que nós fizemos um movimento lá na frente. Inclusive, o próprio ex-prefeito Edson Guzmão, naquela época, que era fazia a resenha geral da Rádio Clube, esteve lá, e outros vários jornalistas. E é isso aí, meu. Eu agradeço aqui seu espaço, sua divulgação e suas palavras, mas não mereço tanto, né? E vamos para frente, vamos que vamos, vamos para frente que atrás vem gente. Quanto ao sarau, ainda esqueci de citar, além de declamação de poemas, falas, roda de capoeira, artesanato, artes plásticas. Claro que nós vamos ter os músicos que atraem as pessoas, né? A arte que atrai as pessoas, né? Voz, violão, dos músicos que frequentam aqui o nosso sarau.